necessária muitas vezes para salvar uma vida, né? Então é um curso importante e interessante, né, que está acontecendo. O programa da Secretaria de Esporte, que tem dois projetos, né, que é a iluminação da pista atlética do estádio Mário Scalon e a pista da Escola José Benincar, né, que já, né, essa pista da Escola do José Benincar, num valor de 260 mil, que já em breve essa pista, né, vai sair. Então é muito importante, né, colocar aqui o que a pista atlética do campo, lá na Escola José Benincar, né, já foi licitado, contrato homologado de R$83 mil, esse, e já vai sair também a topografia do terreno para fazer a agilização deste projeto. Também vai sair agora em seguida, já tá sendo agilizado, 260 mil para os calçamentos das ruas João Guaço Filho, no Jardim das Hortênsias, Dom João Becker, no centro, e a Vitório Tuzzi, na Centenário, né? Também do Poço Artesiano aqui da nossa região, aqui da linha 5, o recurso já está na conta, falta documentação de locação, licença pericial, né, e a parte que compete ao geólogo para sair esse poço também. Hoje também entrei em contato com os Poços Artesianos Água Viva, o Santini, lá de Santiago, né, para nós fazer uma reunião, no intuito também de já perfurar aquele do Capão Grande, fazer um levantamento, um projeto, para que saia também esse poço artesiano. Né? Porque o primeiro projeto, vocês sabem, saiu mais de 400 mil, o cara, né? E aí, então, falando com o Santino, ele me falou que muitas vezes essas empresas que perfuram o poço, elas não estão habilitadas junto ao meio ambiente de uma forma correta, e aí acontece que eles, para não fazer, não podem fazer, então eles botam um preço lá em cima para não vir fazer. Eles não se adequaram à legislação ambiental que mudou há pouco tempo agora, né? Houve uma grande mudança na legislação ambiental. Então são coisas que devagarinho estão acontecendo também, né? Quero falar aqui também, né, o Dutti já colocou aqui, da Fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, fez 29 anos, eu queria ter falado na sessão de segunda-feira, que era o dia certo, né, 16 de maio, né, mas não tivemos reunião, né, então foi uma luta muito grande. Agradecer a todos aqueles que me ajudaram naquela época, né, agradecer a toda a primeira diretoria que esteve junto comigo. Vou citar o nome deles aqui: Gilmar Munareto, Luiz Bidinotto, Jusemar Scalcon, Oli Cogo, José Paulo Cogo, Lourdes Vieira Cogo, Maria de Lourdes Cogo Quincós, Maria Helena Fábero Cavalheiro, Júlio Batista Guasso, Altêmio Cogo, Salvador Dione de Ponte, Nelson Lovato, José Lir Sudati, Sérgio Carlotto, José Antônio Reolão, Vitório Valdomiro Ambrós, Pedro Luiz Cogo e Genaldo Diniz Cogo. E falar também assim do seu José Lovato também. Aqui tem muitos já falecidos, né? Seu José Lovato, que foi, vamos dizer assim, um presidente honorário daquele sindicato, um cara que na idade dele e trabalhou, nos deu alento, nos deu ajuda, né, para que nós fundássemos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Também com o ex-prefeito Ivone Antônio Guasco, que na época nem era prefeito, que deu uma mão, os vereadores da época. É, o padre Abraão, que foi um cara que lutou muito, né, me levava nas missas do interior, nas igrejas do interior, para a gente fazer o primeiro abaixo-assinado, para pegar os nomes de quem queria fundar o sindicato ou não, se estavam de acordo ou não. O seu Orlando Carlotto, também, que foi um grande incentivador, né, outro que é falecido também. E o deputado Giovanni Chirini, que veio fizemos uma primeira reunião aqui no clube, né? Naquela época ele já era deputado estadual na época ainda, né? Então a gente agradece essas pessoas. Não interessa partido, se é de um partido, se é de outro. O que interessa é que o sindicato está aí hoje, atuando, trabalhando e aproveitando a oportunidade para parabenizar, em nome do presidente João Roberto Saguila, toda a diretoria atual desta entidade, que hoje está trabalhando e defendendo todos os agricultores do nosso município. Os agricultores, muito necessário muitas vezes para salvar uma vida, né? Então, é um curso importante e interessante, né, que está acontecendo. O programa da Secretaria de Esporte, que tem dois projetos, né, que é a iluminação da pista atlética do estádio Mário Scalon e a pista da Escola José Benincá, né, que já, né, essa pista da Escola do José Benincá, num valor de 260 mil, que já em breve essa pista, né, vai sair. Então é muito importante, né, colocar aqui o que a pista atlética do campo, lá na Escola José Benincá, né, já foi licitado, contrato homologado de R$83 mil, esse, e já vai sair também a topografia do terreno para fazer a agilização deste projeto. Também vai sair agora em seguida, já tá sendo agilizado, 260 mil, para os calçamentos das ruas João Guaço Filho, no Jardim das Hortênsias, Dom João Becker, no centro, e a Vitório Tuzzi, na Centenário, né? Também do Poço Artesiano, aqui da nossa região, aqui da linha 5, o recurso já está na conta, a falta de documentação de locação, licença pericial, né, e as partes que compete ao geólogo para sair esse poço também. Hoje também entrei em contato com os Poços Artesianos Água Viva, o Santini, lá de Santiago, né, para nós fazer uma reunião no intuito também de já perfurar aquele do Capão Grande, fazer um levantamento, um projeto, para que saia também esse poço artesiano. Porque o primeiro projeto, vocês sabem, saiu mais de 400 mil, o cara, né? E aí, então, falando com o Santino, ele me falou que muitas vezes essas empresas que perfuram o poço, elas não estão habilitadas junto ao meio ambiente de uma forma correta, e aí acontece que eles, para não fazer, não podem fazer, então eles botam um preço lá em cima para não vir fazer. Eles não se adequaram à legislação ambiental que mudou há pouco tempo agora, né? Houve uma grande mudança na legislação ambiental. Então são coisas que devagarinho estão acontecendo também, né? Quero falar aqui também, né, o Dutti já colocou aqui, da Fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, fez 29 anos. Eu queria ter falado na sessão de segunda-feira, que era o dia certo, né, 16 de maio, né, mas não tivemos reunião, né, então foi uma luta muito grande. Agradecer a todos aqueles que me ajudaram naquela época, né, agradecer a toda a primeira diretoria que esteve junto comigo. Vou citar o nome deles aqui: Gilmar Munareto, Luiz Bidinotto, Jusemar Scalcon, Oli Cogo, José Paulo Cogo, Lourdes Vieira Cogo, Maria de Lourdes Cogo Quincós, Maria Helena Fábero Cavalheiro, Júlio Batista Guasso, Altêmio Cogo, Salvador Dione de Ponte, Nelson Lovato, José Lírio Sudati, Sérgio Carlotto, José Antônio Reolão, Vitório Valdomiro Ambrós, Pedro Luiz Cogo e Genaldo Diniz Cogo. E falar também assim do seu José Lovato também. Aqui tem muitos já falecidos, né? O seu José Lovato, que foi, vamos dizer assim, um presidente honorário daquele sindicato, um cara que na idade dele e trabalhou, nos deu alento, nos deu ajuda, né, para que nós fundássemos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Também com o ex-prefeito Ivori Antônio Guasco, que na época nem era prefeito, que deu uma mão, os vereadores da época, né, o padre Abraão, que foi um cara que lutou muito, né, me levava nas missas do interior, nas igrejas do interior, para a gente fazer o primeiro abaixo-assinado, para pegar os nomes de quem queria fundar o sindicato ou não, se estavam de acordo ou não. O seu Orlando Carlotto, também, que foi um grande incentivador, né, outro que é falecido também. E o deputado Giovanni Chirini, que veio nos fazer uma primeira reunião aqui no clube, né. Naquela época ele já era deputado estadual, na época ainda, né. Então a gente agradece essas pessoas. Não interessa partido, se é de um partido, se é de outro. O que interessa é que o sindicato está aí hoje, atuando, trabalhando e aproveitando a oportunidade parabenizar, em nome do presidente João Roberto Saguilo, a toda a diretoria atual desta entidade, que hoje está trabalhando e defendendo todos os agricultores do nosso município, os agricultores familiares, né, que a nossa região, o nosso município, e a nossa região também aqui é quase toda feita de agricultores familiares, que são 4 módulos fiscais até 90 hectares, no caso Nova Esperança do Sul, é 90 hectares. Parabenizar também a Rafaela Saldanha, né, Prenda Mirim da 13ª Região, mandando um abraço, os parabéns ao Leonardo e à Vanessa e a ela, né, por ter... O importante não é vencer, o importante é competir. Né? A competição é muito importante, é sinal de que estamos... Um município está sendo representado, né, lá longe, em outro município, às vezes em outro estado, né, sendo representado, levando o nome do nosso município. Isso é muito importante. Então fica os nossos parabéns à Rafaela Saldanha e aos pais dela também. Falar também da limpeza da barragem. Estivemos lá hoje olhando. Né, hoje a máquina estava estragada, estava esperando uma peça que vinha de Cachoeira. Né, mas está ficando bonito, tem muito serviço para fazer ainda ali, não é muito pouco, né? Então é uma coisa que está saindo, né, vereador Franco, e que vai ficar bom, né? Já vai aumentar muito o volume de água, né, que está saindo muita terra, muito lodo debaixo da barragem. Também dizer sim que sobre a administração, né? A administração, todas elas têm seus erros e têm seus acertos. Né? Não vamos aqui dizer que uma administração vai acertar 100% ou vai errar 100%. Nós temos muitas coisas boas acontecendo no nosso município e que vão acontecer no decorrer desse ano. Né? Temos muitas coisas boas. Tem alguns revés que a gente tem que acertar, tem. Todas as administrações foram assim, a administração do Antão foi assim, a administração do Segato foi assim, a administração do Mauro, do Evaristo, do Ivori, do Elmo Cogo também foi assim, e todas as administrações são assim, perante as dificuldades que se apresentam em dados momentos. Mas então, né, nem tudo é acerto, nem tudo se acerta na primeira vez, mas se erramos uma primeira vez, vamos buscar acertar na segunda vez. Isso acontece em toda a administração, né, e nós temos muitas coisas boas que estão acontecendo e vão sair. Por exemplo, esse recurso do calçamento de 1 milhão. Esse aí, a administração não tem culpa se o Banco do Brasil não aprovou. Né? Estamos tentando buscar no outro lado. Mas, no momento, não é culpa do prefeito. Não foi culpa do prefeito. Não conseguiu esse financiamento através do Banco do Brasil. Você sabe que para chegar num banco, né, aí chega um agricultor lá, muitas vezes não consegue nem o financiamento. Né,
do seu tempo, vereador.
Financiamento de 10 mil reais, agora de 1 milhão, mais difícil ainda. Né? Então, nem só um minutinho para concluir. Então, senhores vereadores, nem tudo é acerto e nem tudo são erros. Nós temos coisas boas acontecendo. É preciso que o povo escute que nós temos coisas boas acontecendo, e muitas coisas boas que estão para acontecer. Nós temos erros, tem erros que têm que ser corrigidos e vão ser acertados. Obrigado, senhor presidente.
Oitava vereadora Ilove Saciloto Perufo.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, as gurias, o jurídico, aos visitantes da casa. Em primeiro lugar, eu quero deixar um abraço carinhoso à família da Rafaela, né, que, como todos os vereadores colegas falaram, é uma grande conquista, não só em levar o prêmio, mas como competir, né, que toda pessoa que tenha coragem de enfrentar, de concorrer a alguma coisa, já é vitoriosa, né? E assim eu deixo um abraço, um enorme abraço à família dela, aos avós, e principalmente é uma pessoa que se dedica muito nessa jornada, que é a prof. Rita. Ela é incansável com essas prendas maravilhosas, ela não se cansa de acompanhar. Né, tivemos a Franciele do Capão Grande, né, que uma bela trajetória também, participou das rainhas do município, princesa. Assim, ó, é um legado muito grande que se leva para a vida. E isso é muito bonito. Sobre o nosso o ex-vereador aí, o Piechak, eu não tiro a razão dele de vir aqui se manifestar, esclarecer para o povo, porque quem leva uma pancada forte não esquece, né? Então, assim, eu acho que ele leva meus parabéns pela coragem dele de vir aqui, pegar um microfone e ter a coragem de se manifestar e de se defender. Porque a gente passa por isso e não é fácil. Não é fácil porque as pessoas te julgam, te apontam e muitas vezes não sabem do que está acontecendo, né? Então, eu acho assim que o vereador Piechak tem suas razões, tem seu... Está saindo do partido, né? Todo mundo tem a liberdade de ficar ou sair do partido que se sente bem. E está aí. Seja bem-vindo para o partido que decidi acompanhar, Piechak, né? Nessa tua trajetória política futuramente. Ninguém sabe do dia de amanhã, né? Mas está aí. E hoje teve uma pessoa lá em casa que me fez um pedido. Falando em estrada, estrada ruim, estrada boa, é desculpa da chuva, é desculpa da seca. A Janete, lá a estrada do Guira, que na última patrolada que deram, fizeram até um pedaço. Então, assim, eu acho assim, o que tem que ter, não sei, todo serviço tem que ter um patrão. Ou então fica, como diz o outro, serviço sem patrão. E foram até um pedaço e desistiram, não concluíram a arrumação da estrada. E está precisando de uma boa passada de patrola, inclusive na nossa ali, porque agora secou o barro e ficou bem, bem ruim uns pedaços. Era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra mesmo.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para me fazer uso da palavra.
O vereador Magno tem o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao Olívio, o ex-vereador Piechak, que nos prestigia aqui, meu boa noite. Para começar, vou deixar os parabéns para a Rafaela, que foi lá representar a cidade nossa de Nova Esperança, desejar meus parabéns para ela. Sobre o vereador Piechak também... Cada um tem a sua decisão a ser tomada, né? Não, ninguém deve julgar ele nessa parte, pela saída dele do PDT. É um cara muito... Eu acompanhei ele lá na Feira do Peixe, lá o pessoal vem cumprimentar ele, né? Então, a gente vê que ele é um cara bem visto na sociedade, né, Piechak? Então... O caminho que tu tomar aí, como nas outras sessões passadas, nós já falamos, as portas de qualquer partido está aberta para ti. PP, PDT, o partido de o PDT como tu saiu, o PL, qualquer partido aí está as portas abertas para ti. Outra coisa, agradecer o empenho do deputado federal, Biratã Sanderson, né, que ele vai mandar para nós aí uma van no valor de 279 mil para o município. E também tem a possibilidade de vir uma pá carregadeira. A possibilidade de vir uma pá carregadeira para o município. Tá? E o que que acontece? Eles me mandaram, foi na segunda-feira, para... É um arsenal de papelada. Tá? Primeira coisa, falei já com o prefeito, agradecer também. A gente tem que ver o ponto positivo e os pontos negativos. Agradeci o empenho do Júnior por correr, porque nós tínhamos só um dia para resolver essa papelada, né? O Alisson também, admiro muito o trabalho do Alisson também aqui dentro do... fazendo para a prefeitura, até o pessoal lá de Brasília lá ficaram faceiro por concluir. Eu mandei para o prefeito, era no sábado, na segunda, na terça-feira de manhã, 9 horas da manhã, já estava tudo concluído. Fiquei faceiro, agradeço o empenho deles. Mas também temos que cobrar também uma boca de lobo ali, como foi falado. Né? É engraçado, nós aqui, vereador, nós não chegamos a falar quem que ia falar uma coisa ou outra, entendeu? Só que é um ponto que todo mundo vê que o ponto está errado. Imagina essa boca de lobo ali, como que uma carreta vai fazer uma manobra ali? Não tem como. Já é complicado, ali já é apertado para uma carreta fazer uma manobra sem com a boca de lobo, sem boca de lobo, no caso, normal ali. Já é bem complicado. A carreta normal ali, ela tem que cortar bem para poder fazer a volta. Então, esses pontos aí tem que resolver, não adianta te deixar a obra aí um mês, aí, isso aí é obra para uma semana. Uma semana. A gente sabe, não adianta dizer que não. Estrada do Capão Grande. Fiasqueira. Não tem nem o que falar, não tem nem o que usar as palavras da Nel, usar, não tem. Eu frequento aquela estrada direto. Teve gente que saiu fora da estrada. Eu sei, saiu fora da estrada. Então, ajudei a caçamba do que está puxando o barro. Eu ajudei com as minhas próprias mãos a desatolar a caçamba. Era uma fila de... E a caçamba estava entrando, não era fora da estrada. A caçamba atolou na estrada. Então, tudo atrapalha, né, tia? Me atrapalhou eu, indo lá para fora resolver umas coisas, já cheguei fora de hora, então tudo atrapalha. A estrada do Piquiri, eu não acompanhei, recebi reclamação também que o pessoal passou bastante sacrifício nessa estrada, esses dias de... Então tem que encascalhar, tem draga agora, tem outra caçamba que chegou para o município, essas partes tem que fazer. Fiação de luz, a fiação dos postes de telefone, isso aí também é outra fiasqueira para o município. Não estou culpando o prefeito nessa parte aí, mas nós temos que ter uma solução. Os caminhões que vêm abastecer o mercado do Pavanello, ali naquela rua onde que eles têm acesso para fazer a volta, que seria aí no Valério Sagrilo, mas ali os guris já têm ali uma taquara para erguer a rede de luz a hora que entra um trator ali que está encostando na cabeça, não tem. Aí eles fazem a volta ali no pátio de casa, os caminhões grandes. Aí o que que acontece? Me arrebenta um portão, me arrebenta um trilho de pegar os para-choques no chão. Então tudo tem que ser resolvido. E nós vereadores, nós temos um empenho para resolver isso aí. Temos que resolver. Só que não adianta nós ficar falando aqui. Teve um pedido também hoje na frente da Casa do Negro, lá na estrada do Rincão do Ouro. Tem duas bergamoteiras atrapalhando o tráfego. Até um cara me tocou, que me falou hoje ali que na safra ali quebrou dois vidros, dois retrovisor da ceifa. Então o negro já autorizou lá para podar, e de repente com a roçadeira, a hora que passa lá, fazer esse serviço aí. Eu tinha anotado aqui para ver que pés que andam os calçamentos do município, né? Essa emenda que o financiamento que nós aprovemos aí para o pessoal ontem, já é de um valor de 1 milhão ali. O pessoal quer, ontem me cobrou. Teve um cara que foi ali em casa ontem buscar uma lâmpada, me cobrou. E eu falei, nós, vereador, todos aprovemos o financiamento. Nós vamos ter que correr atrás. Aconteceu o problema pelo Banco do Brasil, mas se não dá no Banco do Brasil, vamos procurar outro banco? Se eles não querem dar dinheiro, vamos no outro banco? Algum outro banco vai ir. A prefeitura tem crédito. Sobre a emenda impositiva, como o vereador Chita falou, eu não vou marcar reunião, porque já, eu como presidente não vou marcar reunião, porque o prefeito já sabe no que nós destinamos o valor. Então, nós temos só esperando aí para... Porque senão fica chato. Eu fui faceiro quando ganhei uma emenda lá. Ah, vou indicar em tal lugar. Aí fui falar com os vizinhos na volta ali, né? Ficaram faceiro. E aí fico me perguntando. Então a gente fica sem o que dizer. Outra coisa que eu não gostei, falei para o Elton. Não gostei. A reunião que nós marquemos com o prefeito. Né? O que que acontece? Marquemos a reunião com o prefeito, era para terça-feira, a 1 hora da tarde, viemos tudo aqui, eu deixei os meus afazeres para fazer, para vir aqui, honrei com a minha palavra, com os caras que marquemos, chegamos ali, o prefeito não estava, E aí, que cara eu fico? Eu e o vereador Chita, que cara que fica? Vamos falar o quê para os que vieram aí na reunião? Eu só falei, o prefeito não veio. Aí apareceu o vice, o Elton. E eu falei, mas tá louco, Elton? O que, que é isso? Estão fazendo nós de palhaço? Isso eu não admito mais isso aí, né, tia? Então, o prefeito, quando marca a reunião com nós aqui, eu tô aqui. Então, a gente tem que ter... Falou, marcou a reunião. Se é um imprevisto, previsto mesmo, grave de alguma coisa, aí tudo bem, né, tia? Mas não... Eu não fiquei sabendo que teve imprevisto grave com ele. Eu acho que seria mais ou menos isso aí. E devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 02, de 06 de maio de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 2, de 6 de maio de 2022. Dispõe sobre a alteração da denominação da Praça União para Praça Central Mauro José Lovato. Exposição de motivos. Senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de lei, que ora é submetido à apreciação de vossas excelências, dispõe sobre a alteração da denominação da Praça União para Praça Central Mauro José Lovato. Assim sendo, devemos fazer um breve histórico de quem foi Mauro José Lovato e os motivos que nos levam a querer alterar a denominação da Praça União, localizada na área central de nosso município, entre as ruas Garibaldi, Marquês de Tamandaré, Redêncio Friso e Rua Vicentina. Mauro José Lovato é natural de nossa terra e foi um cidadão que contribuiu de inúmeras formas para a criação e desenvolvimento de nosso município. No ano de 1987, começou sua caminhada política para auxiliar na emancipação do município de Nova Esperança do Sul, juntamente com seu pai, Valdir José Lovato, e outras lideranças de nossa cidade, até então distrito de Jaguari. Em outubro de 1987, elegeu-se a vereador pelo então município de Nova Esperança do Sul. Já no ano de 1992, elegeu-se para prefeito, onde deu início a diversas obras e serviços em prol do nosso município. No ano de 2003, novamente elegeu-se para prefeito, onde continuou atuando efetivamente para trazer e fazer sempre o melhor para a nossa cidade. Mauro sempre demonstrou muito amor pelo nosso município e pelo nosso povo, se fazendo presente no meio político para atuar em defesa do que acreditava ser certo e para buscar o que nosso município e nossa comunidade necessitava. Mauro sempre foi conhecido pela sua bondade e humildade, pessoa simples e de coração imenso. Infelizmente, há um ano atrás ele nos deixou, mas seu legado e suas ideias continuam vivas em nossa comunidade. Por tais razões, a homenagem acima é justa e necessária, pois uma pessoa que dedicou boa parte de sua vida à nossa terra merece ser lembrada pelo seu povo e pelas futuras gerações. Convém salientar que a justificativa ao presente projeto de lei está de acordo com o artigo 142 da Lei Orgânica Municipal e seus parágrafos. Assim, pelos motivos e fundamentos expendidos, sucintamente, rogamos a aprovação ao projeto de lei ora em comento. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 6 de maio de 2022. Magno Giliard Gabert, vereador bancada PL. Daniel Walter Friso, vereador bancada PL.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei de iniciativa número 02 baixou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 36, de 11 de maio de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 36, de 11 de maio de 2022. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2022 e da outras providências. Nobres vereadores e vereadora desta Casa Legislativa, excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos para apreciação e aprovação por parte desta colenda Câmara Municipal de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei que dispõe sobre autorização de abertura de crédito especial no orçamento de 2022. A abertura do crédito, ora suscitada por meio da presente proposta, tem como objetivo a previsão legal indispensável para execução orçamentária do valor total de R$ 400 mil, referentes à adequação da legislação orçamentária da Lei Municipal nº 1932, de 2021, aprovada nesta Casa Legislativa, para a cobertura de despesas que não foram previstas na Lei Orçamentária Anual de 2022, em momento oportuno. A abertura de crédito referente ao convênio com a Secretaria do Estado de Esporte e Lazer visa adequar o orçamento vigente, tendo em vista o recebimento do valor de R$ 300 mil para a construção de uma quadra coberta no município, para a realização de práticas esportivas, melhorando ainda mais a infraestrutura desportiva ofertada para a comunidade, trazendo com isso não apenas mais uma opção de lazer, mas sim a oportunidade da prática esportiva de qualidade, voltada para o desenvolvimento da qualidade de vida da população. Com a referida aprovação, daremos o devido andamento na execução da obra, conforme pactuado no termo do convênio. Em relação ao convênio número 1619 de 2021, firmado pelo município com a Secretaria Estadual de Obras e Habitação, buscamos abrir crédito no orçamento vigente, no valor de R$ 100 mil, para execução de obras de recuperação nas estradas vicinais da Coxilha Alegre, Curuçu, Rincão do Ouro, linha 1 e linha 3. É importante mencionar que o valor do crédito já pago pelo Estado foi referido através de muita articulação da gestão municipal atual, visto que fomos um dos poucos municípios que não recebemos o montante no exercício de 2020, em todo o estado do Rio Grande do Sul, devido à situação de emergência da época causada pela estiagem. Colocamos-nos ao dispor dos nobres edis para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, ao mesmo tempo que renovamos os nossos cumprimentos. Assim sendo, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação dos senhores vereadores, solicitando sua decorrente aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 36 baixou para estudos a Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 37, de 12 de maio de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 37, de 12 de maio de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1940, de 8 de fevereiro de 2022, e da outras providências. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1940, de 8 de fevereiro de 2022, e da outras providências. O presente projeto visa aumentar a carga horária da professora de matemática que atua no Colégio São José, através do contrato administrativo de pessoal número 1 de 2022. Aumentando sua carga horária para 28 horas semanais. Conforme o memorando recebido, foi constatado pela equipe da Escola São José, após a última reunião, um alto déficit de aprendizagem junto aos alunos dos anos finais, principalmente na disciplina de matemática, de forma que torna-se urgente que os gestores da instituição, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tomassem providências para sanar ou, pelo menos, minimizar tal situação. Dessa forma, após a revisão completa do quadro de professores e seus respectivos horários, solicitaram que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura contratasse a assessoria jurídica do município para encaminhar à Câmara de Vereadores o presente projeto de lei, que autoriza a ampliação de carga horária da professora de matemática em mais 6 horas-aulas para que a mesma possa assumir a disciplina de matemática junto ao 7º ano da tarde, turma 73. Sabemos que recentemente já houve a solicitação de aumento de mais 2 horas para a mesma professora. No entanto, somente depois de todas as reuniões realizadas e tendo em mãos os números exatos dos do pós-pandemia, verificou-se a necessidade de intervenção nesse sentido. Tal modificação demonstra que a equipe diretiva do Colégio São José está ciente da necessidade do presente ajuste e das suas responsabilidades enquanto gestores educacionais, para não permitir lacunas como a detectada no momento. Enfatizamos que tal solicitação somente ocorre porque não existe no momento outra maneira de dar continuidade aos conteúdos programáticos previstos na legislação. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de maio de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 37 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 23, de 16 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 23, de 16 de março de 2022. Altera dispositivos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa alterar dispositivos do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público Municipal, Lei nº 1633, de 2016. As referidas alterações devem-se à necessidade de readequação no atual plano de carreira dos professores municipais, adaptando-o melhor à realidade da categoria e considerando as mudanças no decorrer dos últimos 5 anos. Cumpre registrar que o presente projeto a ser apreciado por esse Poder Legislativo, ao qual foram dedicadas horas de estudo, foi elaborado em parceria com os próprios professores e somente após a aprovação destes é que está sendo encaminhado a esta Casa para deliberação. Sendo assim, a administração está observando e cumprindo estritamente o que dispõe as legislações pertinentes e garantindo indistintivamente a justa valorização do Magistério Público Municipal, a fim de instruir o presente expediente legal. O autor complementa este projeto de lei comemorando oriundo da Secretaria de Educação e Cultura, assim como anexa os documentos pertinentes e os cálculos demonstrativos do impacto financeiro, medida que se mostra prudente para o fim de atender às exigências da Constituição Federal de 88 e Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de março de 2022, Ivori Antônio Gostos Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 23 continua em pauta da próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 35, de 3 de maio de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 35, de 3 de maio de 2022. Concede aumento aos servidores públicos do Poder Executivo, detentores de cargo de provimento efetivo, cargos em comissão CC1, FG1, CC2, FG2, CC3, FG3. Seletistas, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, contratados, inativos e pensionistas e da outras providências. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa conceder a partir do dia 1º de junho de 2022 um aumento na remuneração dos servidores municipais com dois índices distintos de acordo com os padrões e cargos ocupados. O aumento será de acordo com a remuneração dos servidores, ou seja, 4,5% para ocupantes de padrões 4 a 8, CC3 e FG3, seletistas, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, inclusive contratos temporários, inativos e pensionistas. O aumento será de 7% para os servidores que possuem uma remuneração menor, visando propiciar um aumento maior para aqueles ocupantes de cargos padrões 1 ao 3, CC1, FG1, CC2, FG2, inclusive contratos temporários, inativos e pensionistas. O projeto Hora Levada à Apreciação tem o objetivo de reconhecer o empenho e o trabalho qualificado desempenhado por todos os servidores públicos, assim como promover uma melhoria na capacidade aquisitiva, uma vez que a categoria, especialmente nos últimos anos, vinha recebendo apenas reposições que atendiam aos índices de inflação. Trata-se, portanto, de aumento real que, embora não possa não parecer em percentual elevado, revela importante e significativa preocupação da gestão em reconhecer e agraciar os servidores públicos comprometidos com suas atividades. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 3 de maio de 2022. Ivori Antônio Gosto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 35 baixou para os estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize leitura do projeto de lei número 38, de 13 de maio de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 38, de 13 de maio de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 19 de 2019, 15 de 2021, 27 de 2021 e 39 de 2021 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação dos contratos administrativos e a manutenção das atividades desempenhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. O presente projeto visa a renovação dos contratos pelo prazo máximo de 180 dias e refere-se às funções de médico, técnico em enfermagem, farmacêutico e enfermeiro. A solicitação de renovação do referido contrato número 19 de 2019, que finda em 5 de junho de 2022, refere-se a médico que atua como plantonista na Policlínica Municipal, executando tarefa imprescindível para o atendimento da nossa população. A solicitação de renovação do contrato número 15 de 2021, que finda em 8 de junho de 2022, da técnica de enfermagem, justifica-se pelo fato de que a profissional atua no SF do bairro Vila Nova, sendo imprescindível sua manutenção para compor a equipe mínima do SF e o atendimento diário da nossa população. A solicitação de renovação do contrato número 27 de 2021, que finda em 1º de junho de 2022, da farmacêutica, justifica-se pelo fato desta profissional atuar como coordenadora do projeto Família Cuidar Mais, uma vez que o projeto necessita de 20% da carga horária semanal do farmacêutico para destinação aos serviços clínicos especificados na portaria, além de atuar como farmacêutica também no atendimento da Farmácia Básica Municipal. A solicitação de renovação do contrato número 39 de 2021, que finda em 17 de junho de 2022, refere-se a profissional que atua como enfermeira, coordenando o projeto Chamar 192, e atua também na Policlínica Municipal, cumprindo inclusive nos plantões de final de semana. Destaca-se que todos esses profissionais são extremamente responsáveis e comprometidos, buscando sempre fazer o seu melhor e exercem funções imprescindíveis para a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza das renovações e os prazos de vigência dos contratos, número 19 de 2019, em 5 de junho de 2022, número 15 de 2021, em 8 de junho de 2022, número 27 de 2021, em 1º de junho de 2022, e número 39 de 2021, em 17 de junho de 2022. Gabinete do Prefeito, 13 de maio de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 38 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 39, de 19 de maio de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 39, de 19 de maio de 2022. Altera o artigo 49 da Lei Municipal 1572, de 28 de abril de 2015, da outras providências. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminha vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera o artigo número 49 da Lei Municipal número 1572, de 28 de abril de 2015, e da outras providências. O presente projeto visa aumentar a remuneração paga pelo município de Nova Esperança do Sul aos seus conselheiros tutelares. Existe uma demanda muito grande para a busca da superação de problemas sociais, cuja solução neste momento é viabilizar uma melhor remuneração aos profissionais que atuam em regime de plantão e, por lei, não podem receber horas extras. O Poder Executivo está buscando valorizar seus servidores e não pode esquecer dos membros do Conselho Tutelar, órgão que, entre outras tantas tarefas, é responsável também pela defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A nossa lei exige do conselheiro tutelar dedicação exclusiva. Portanto, para que tenhamos candidatos com capacitação e motivados para o desempenho das atribuições, deve o município proporcionar, além de condições de trabalho, uma remuneração que atenda ao mínimo necessário para sua manutenção e de sua família. Importante lembrar que os conselheiros tutelares são ocupantes de cargos eletivos. São regulados por lei própria e não são beneficiados pelas reposições e aumentos concedidos aos servidores públicos do município. Sendo assim, sua remuneração é vinculada ao salário mínimo nacional e seu reajuste ocorre atualmente nos meses de janeiro, de acordo com o governo federal. Enfatizamos que o valor aqui proposto começará a vigorar a partir de 1º de junho de 2022. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência para esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de maio de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 39 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto número 40, de 19 de maio de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 40, de 19 de maio de 2022. Revoga os artigos 9º, 10º e 11º da lei número 1637, de 28 de junho de 2016 e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que visa revogar dispositivos que limitam as promoções dentro do quadro do Magistério Público Municipal, Lei 1637 de 2016. As referidas alterações devem-se à necessidade de readequação na lei que trata das promoções do Magistério, adaptando-a melhor à realidade da categoria, considerando as mudanças que estão ocorrendo concomitantemente no plano de carreira. Lei nº 1633, de 2016. Cumpre registrar que o presente projeto, a ser apreciado por esse Poder Legislativo, foi elaborado em parceria com os próprios professores, e somente após a aprovação destes é que está sendo encaminhada esta casa para deliberação. Sendo assim, a administração está observando e cumprindo estritamente o que dispõe as legislações pertinentes, garantindo indistintamente a justa valorização através das promoções do Magistério Público Municipal. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de maio de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto... O projeto de lei número 40 segue em pauta pela próxima sessão. Agora passamos para o tempo de liderança. Primeiro líder do PL vai fazer uso. Segundo líder do PDT...
Senhor presidente, colegas vereadores, eu volto aqui no tempo de liderança para falar um pouquinho sobre as obras da Secretaria de Obras, mais especificamente sobre a construção das lombadas, aliás, pedido de vários vereadores aqui, aí na Vila Nova, né? Então, foram duas lombadas que ficaram muito bem feitas, então aqui... A gente fala, a gente cobra, a gente critica, mas aqui a gente tem que dizer que esse serviço foi um serviço muito bem feito, então parabéns para a Secretaria de Obras. E também foi atendida uma solicitação aqui perto da padaria ali, né, que tinha, aonde vai para o ateliê do Laelto ali, né, naquela esquina ali tinha um problema, então foi colocado um material ali, resolvemos um problema, né, um problema a menos, né, que a gente conseguiu eliminar ali naquela esquina. Também falar um pouquinho da questão do financiamento, que realmente, do financiamento que foi solicitado pelo Executivo a essa casa, que nós aprovamos, e que não saiu nada até então, né, Roger? Então a gente vai ter que ver isso aí. Esses dias, em conversa com o Executivo, existia a possibilidade de rever outra instituição financeira para buscar esse recurso, e foi a última conversa que a gente teve, então nós vamos ter que retomar essa questão aí, porque é um recurso que era justamente para nós alavancar os calçamentos, a infraestrutura, melhorar a infraestrutura da cidade. Então temos que falar com o Executivo, ver qual é que é a situação e trazer para cá, quem sabe, a aprovação de um segundo projeto em uma outra instituição bancária, com outros cálculos, porque essa daí está demorando demais. Então a gente vê que temos que tomar uma atitude nesse sentido. Com relação à obra que está sendo feita lá na Policlínica, é uma obra que tem o aval, tem um estudo, o engenheiro foi lá, trabalhou, e a gente acredita que poderá, no final, dar um bom resultado. Então, acho que a gente vai esperar para ver. Eu acho que o Executivo tem as suas metas, tem os seus objetivos. Temos também a possibilidade do asfalto, que deve chegar aí, né? Esperamos que saia, né? E que daí combinaria com toda essa obra, também o asfalto, faixa de segurança, um embelezamento na entrada da cidade. Também queria abordar o assunto da limpeza da barragem aqui pela equipe terceirizada da Corsã. Uma conquista que é muito difícil de conseguir, a gente conseguiu. Mas, aqui tem uma questão que é interessante a gente discutir, que é a quantidade de resíduos que está saindo. E o planejamento inicial nos parece que a gente não vai conseguir executar tudo aquilo que a gente pensava, né? Porque é muito sedimento. é muito material. Então, eu queria pedir o apoio dos vereadores, dos colegas aqui, para a gente tentar buscar um contato, para ver se a gente consegue ampliar as horas máquinas para que a gente pudesse aproveitar ao máximo. Eu falava com o vereador Rodrigo, é muito difícil de conseguir isso. E as máquinas estão aí, a equipe está aí. Então, a partir de amanhã, vou ver, vou entrar em contato com o pessoal, vou ver com o Rui, que é o gerente regional, que sempre nos deu uma atenção muito grande, vou ver qual é o caminho para a gente, quem sabe, ampliar as horas máquinas para essa empresa que está executando esse trabalho. É muito importante para o município, é muito importante nós ter água de qualidade e vai aumentar o reservatório, porque a máquina, ela é um equipamento pesado, ela não está tirando só o sedimento, que tá, só o lodo ou só aquele produto que está mais por cima, né? Ela está buscando fundo ali, então está retirando mais até a terra, né? Vai aumentar muito a quantidade de água que a gente pode armazenar ali. Então, por isso eu peço o apoio dos vereadores. A gente vai amanhã começar a fazer algumas tratativas, vamos pegar mais dados, vamos ver que quantia é que a empresa foi contratada para fazer, quantas horas máquinas, qual é a quantia de sedimentos que já foi retirado, o que poderá ser retirado ainda e quanto tempo seria necessário para a gente executar essa obra do início ao fim. Em todo caso, é bom que se diga que mesmo que a gente não consiga executar de um tudo, ou menos o que já foi feito, o que está sendo feito, é muito significante para a Nova Esperança. Mas esperamos a parceria dos colegas vereadores para a gente tentar ampliar ainda mais. Acho que era isso, senhor presidente, e sendo assim, eu devolvo a palavra à mesa.
Líder dos progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, agradecer ao colega por ter cedido o tempo de liderança. Quero começar aqui falando sobre o discurso do ex-vereador Vanderlei Peschak aqui, que eu acho que eu escutei ontem até, onde eu e a vereadora Love fomos lá no chá da família progressista em Santiago ontem, eu escutei uma palavra do Júlio Ruivo, que ele disse que quando a gente não sabe o que falar, a gente fala com o coração, que a gente fala a verdade. E hoje o Vanderlei falou aqui com o coração. Então tem os motivos que levou ele a tomar essa decisão. Então cabe, como o vereador Neto falou aqui, a respeitar a decisão dele. Hoje ele teve um discurso responsável, foi um discurso bom, firme, que é assim que tem que ser. Naquele outro, pode até ter ofendido algum dos vereadores, mas era o que ele estava sentindo. Então, é outra coisa que a gente tem que respeitar. Ele escutou de vocês também, né? E teve que respeitar o que vocês rebateram em cima dele. Então, eu acredito que tu tem muita força na cidade e o povo gosta do teu trabalho. Eu acredito que a tua hora vai chegar de estar aqui nessa casa sem ser por favor, ser por merecimento, por estar eleito aqui como nós nove aqui estamos aqui. Então, eu acredito que a tua vez vai chegar, Vanderlei. Te desejo sorte. Se for meu companheiro de partido, será bem-vindo. Se for companheiro dos guris, será bem-vindo também. Importante a gente trabalhar junto pelo povo, que é esse que é o nosso papel principal, né? E aqui eu também vi o vereador Sadi falando, me trouxe um... Agradeço até pelo retorno sobre as emendas impositivas, mas eu também não vou participar de reunião nenhuma com o prefeito. Porque a gente já mandou ofício, a gente já conversou, a gente já foi no gabinete, a gente falou que eu e o vereador Daniel, a gente vai destinar lá para a Sanga, da Vila Nova, lá. Então está na hora dele mandar o projeto e reunião, parece que ele fica nos enrolando nas reuniões, fica empurrando mais um mês, mais dois meses, mais três meses, e assim por diante. E não vou deixar de fazer outras coisas aí, de ver o serviço da cidade aí para estar sendo enrolado em reunião. E a questão que eu falo, o vereador Roger falou que tem muitas coisas boas acontecendo, sempre tem. Todos os prefeitos, eu sempre digo, seja bom, seja ruim, todos deixam um legado e eu acredito que o Júnior vai deixar o dele também. Mas a gente conversa com outros prefeitos, quando a gente vai nesses encontros, vai por aí, nunca foi tão bom ser prefeito que nem esse mandato do prefeito Júnior. Além de muito recurso vindo do governo federal, nunca na história, vocês são bem mais velhos do que eu, e nunca na história se abriu tanto programa do governo do estado. Esses asfaltos aí que vocês estão falando é do governo do estado, não é contrapartida do município. Pode ter alguma contrapartida do município, mas antes a gente só dependia de emenda federal ou de emenda de bancada, que nem a gente ganhou um trator, agora vocês ganharam uma draga. Era isso que vinha do governo estadual. Então, nunca teve tão bom para ser prefeito. A gente tem que dar os parabéns para a administração, para o Alisson, sim, quando não se perde esses recursos. Mas nunca teve esses recursos abertos, disponibilizados. Esse avanço esporte que a gente vai aprovar o projeto aqui da abertura de crédito é programa do governo do estado. Então, a gente tem que dar os parabéns para a administração por se cadastrar, e se eles não tivessem cadastrado, aqui a gente estaria batendo por que perderam esses recursos. É verdade ou não é verdade? Então, a gente tem que dizer, o vereador falou aqui, o presidente aqui falou, da questão de agilizar os papéis. É isso? A gente tem que elogiar o trabalho do Alisson, do engenheiro ali nessa questão. Mas é o governo do estado abrindo portas que nunca aconteceu na história do estado do Rio Grande do Sul, tanto recurso para os avanços agricultura, avança esportes, avança calçamento, é asfalto, é dinheiro que não acaba mais. Essa outra da via VRS, da nossa VRS, se Deus quiser vai sair. É o governo do estado que está. A gente conseguia no máximo era um tapa-buraco. O governo do estado está disponibilizando tanto dinheiro por uma organização do governador. Então, e ainda mais ainda, o prefeito vai reclamar, ficou com mais de 1 milhão e pouco em emendas aprovadas pela administração, chegou reta escavadeira, chegou caçamba, e mais 2.300.000 em caixa para fazer o que quiser. Então, não tem. Tem que fazer coisa boa, vereador. Mas só que não pode esperar para o último ano. Não pode deixar para o ano eleitoral. Vai querer deixar para o ano eleitoral? O povo não é bobo, o povo está vendo que as coisas... Tem dinheiro, está faltando paracetamol, homem, na farmácia. Exames atrasados, é só ir ali ver. E eu não fui ver, isso é gente, a população que me fala. E eu sei que é verdade, porque o povo não vai vir te mentir para te queimar aqui, para te se queimar aqui. E se ele me mentiu, eu vou falar que ele me mentiu. Então, é essas coisas, a gente quer que usem o dinheiro. O dinheiro é do povo, não é do prefeito. O dinheiro não é do prefeito ficar guardando. Vai guardar para quê o dinheiro? Tem que ter um planejamento, deixar umas reservas, para não passar por crise ou por alguma coisa assim. Mas deixar faltar paracetamol, exame, uma ressonância, demorar mais de 20 dias para sair. Então, é essas coisas assim que a gente vai cansando, vai pedindo, vai falando. E aí a gente não tem resposta. Daí, por exemplo, que nem o vereador Neto falou aqui no tempo de liderança agora. O Cristiano pediu semana passada, segunda-feira, aqui na última sessão, que precisava que arrumasse esses buracos ali perto do que vai pular Elton. Já foi arrumado, né? Por quê? Por que para nós não fazem? Ele pediu num dia, no outro foi feito. E eu tenho um pedido de lombada lá, um ano, pedi aqui... Fiz o pedido de providência de novo e nenhuma resposta me deram. O que a gente tem que fazer? O Cristiano veio aqui e botou-lhe a boca na administração. O Vanderlei botou-lhe a boca, tiraram. Mas eu não vou me tirar, porque eu tenho o meu cargo aqui, é meu cargo de vereador. Não tem prefeito que me tire daqui de dentro. Então, essas coisas que a gente vai se indignando e vai cansando de escutar piadinha, que nem a gente escutava lá atrás. Graças a Deus, não tenho escutado mais que secretário disse que não dava bola para a conversa do vereador na Câmara de Vereador. Não tenho escutado mais. Então, é essas coisas assim que a gente vai cansando e tem que cobrar. E se tiver que cobrar toda segunda-feira, a gente cobra. E a gente que nem... A gente está sempre à disposição nos projetos difíceis, que nem a gente tem um monte de projeto aqui. Ó. Agradeço também o pedido, quando eu falei aqui que ele deveria dar o reajuste, o aumento igual de todos, e não, se quisesse dar para os mais de baixo, que desse mais, mas não precisava tirar de alguém para dar para os outros. Então, tem coisas quando a gente tem que agradecer, mas tem horas que a gente tem que cobrar. E a gente quer estar aqui, quer ser atendido, porque é pedido do povo, não é pedido do vereador. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 23 de maio de 2022.
22 horas e 5 minutos.
Olha aí, conjuntão pesadão. Olha ela chegando aí, gente. Olha que beleza. Ai, toda semana, toda bonitinha, toda gatinha, entrando no pai. Olha que beleza, rapaziada. Hein? Boa noite, pessoal. Cabeleireiro, no esteticista, mas o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, vai voar na pista, final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, no sapato de estrada, com a sua tripa, até de madrugada, burguesinha, burguesinha.
Os Federais, a explosão do Brasil.
Ah, os Federais pra você.
Não consigo entender por que você mudou assim. Eu gostava de você. minha moça que eu sempre quis.